Fique por dentro. Entrevista.
O tema de hoje, os benefícios da oração para o sofrimento humano. E a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Transmundial hoje, pastor David Bango. Ele é coordenador editorial da RTM e autor do livro Como Orar à Luz das Palavras de Jesus. Pastor David, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Transmundial.
Muito obrigado, Ettore. Obrigado também, Poliana. Que bom estar aqui com vocês novamente. Quero também estender os meus cumprimentos para todos os ouvintes da RTM. Sei que tem gente de fora aí, né? De Maputo. E possivelmente Moçambique, possivelmente de Angola também. Eu sei que tem alguns irmãos da Igreja Batista em Jardim Orion que também estão entusiasmados aí para acompanhar o Fique por Dentro deste dia. Meus cumprimentos a todos, meus irmãos.
Já tem bastante participação, viu, pastor?
Sim. Ah, que bacana.
Já tem bastante participação, já tem pergunta, tem pessoas contando um pouquinho da história relacionada ao sofrimento que viveram, né? O Ettore contou um pouco da história dele, e aí as pessoas estão mandando também as histórias e falando o quanto a oração fez a diferença, e a rádio também, né? Pela misericórdia de Deus.
Exato.
Verdade. E, pastor, começando, por que a oração, pastor David, ela traz benefícios para o sofrimento humano?
Olha, a primeira coisa que nós devemos lembrar quando falamos sobre o sofrimento humano é o fato de que existem coisas que Deus nos permite ver com os olhos cheios de lágrimas que nós jamais veríamos com os olhos secos. Isso é algo muito especial. Eu me lembro das palavras do C.S. Lewis. Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus, que de alguma forma nos desperta da nossa condição limitada, da nossa condição passageira, de seres humanos que não vivem ou que não deveriam viver para si mesmos e que dependem tão somente da graça de Deus para viver. Então, eu acho que isso é muito importante nós nos lembrarmos, especialmente quando estamos falando do sofrimento. E a grande verdade de que, mesmo em meio às adversidades da vida, nós encontramos o agasalho de Deus. Ele agasalha os nossos corações diante do sofrimento. Independentemente de qualquer sofrimento que seja, qualquer coisa que seja, o Senhor nos agasalha, Ele agasalha as nossas almas. E esta é a grande verdade, o fato de que Ele nos permite enxergar a nossa dependência nele. O fato de que nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele e que não podemos garantir a nossa existência. Quando a gente fala sobre o sofrimento, eu gosto de lembrar da história de Jó. É em meio ao sofrimento que Jó disse: agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É um conhecimento à distância, mas agora os meus olhos te veem. Ver é a forma mais perfeita de conhecer o Deus que de fato se fez encarnado. E essa declaração de Jó acontece em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas. Foi através das lágrimas que ele viu aquilo que ele não pôde ver com os olhos secos, de que Deus estava ali com ele.
Muitas pessoas questionam, mas por que orar se Deus já sabe qual é a minha necessidade? Você citou Jó agora. Ninguém melhor do que Deus sabia o que Jó estava passando, porque Jó estava passando, porque ele permitiu aquilo.
Exato.
Né? Então, por que orar?
Olha, nós, quando falamos sobre a temática da oração, eu gosto muito de lembrar que a oração é um dos temas mais essenciais da vida dos cristãos, da igreja de modo geral. Então, gosto de lembrar que, diante das questões adversas da vida, das discussões mais importantes da igreja, a oração tem que estar presente aí. E é através da oração que nós nos relacionamos com Deus. E por que devemos orar se Deus já conhece as nossas inquietações? O fato é que a oração não são apenas palavras soltas, hein? A oração não significa ou não nos foi dada apenas para levar a Deus as nossas inquietações, as nossas aflições. A gente tem que lembrar o seguinte: a oração envolve ação de graça, a adoração, súplica. E quando a gente fala que a oração envolve também adoração, isso significa que ela envolve uma entrega, tem a ver com a entrega. O ato da entrega, ela deve ser acompanhada dessa experiência de comunicação com Deus. Então, não podemos nos comunicar com Deus e deixar de lado este ato da entrega. Portanto, oração pressupõe entregar-se a Deus. Então, quando nós levamos até Deus as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso sofrimento, nós devemos ir com essa consciência de rendição ao Senhor, porque somente Ele é capaz de nos dar a segurança que nós precisamos. Somente Ele é capaz de nos dar a verdadeira tranquilidade, a paz. Somente Ele pode, de fato, agasalhar a nossa alma em meio ao sofrimento, em meio à angústia. Então, nós devemos orar, sim, devemos levar a Deus as nossas inquietações, mas não devemos perder de vista que não se trata meramente de contar a Deus as nossas aflições. Trata-se também de encontrar um lugar em Deus. Por isso que eu digo que a oração deve indicar que estamos indo para um lugar e para o encontro de uma pessoa. Estamos indo para um lugar, o próprio Deus. Ele é o nosso lugar de existência. E que nós não podemos garantir a nossa existência. E o sofrimento vai ser o megafone de Deus para isso. Para mostrar, olha, vocês não podem se garantir. O vosso lugar é Deus. E ao encontro de uma pessoa, porque nós não oramos no nada. Não são palavras que são ditas para o vazio. Estamos levando a Deus as nossas petições a alguém que é uma pessoa real. E que se fez encarnado. Ele é um Deus perto, presente, encarnado. Deus é nossa companhia, Deus é nossa jornada, Deus conosco. E este é algo assim que nós não devemos perder de vista em meio ao sofrimento.
Verdade, é uma via de mão dupla, né, pastor? A gente apresenta a Deus as nossas petições, nossas necessidades, mas a gente também tem que reconhecer o que Ele é, né, a grandeza dEle, né, usar. E tanto que o mestre ensina até que tem que ser num local secreto, no quarto. Uhum. Fechar a porta ali, né? Um momento a sós, seu de intimidade com Deus, né, pastor?
Exatamente. É um grande privilégio, uma grande oportunidade de desenvolvermos essa experiência afetiva com Deus, né? É um lugar de intimidade. A oração expressa isso. É intimidade. Então a gente leva até alguém que nós confiamos, alguém que tem boas intenções, alguém que é santo, que é puro, alguém que não quer o nosso mal, mas que quer o nosso bem e que quer cuidar de nós, alguém que está pronto para nos abraçar. Eu costumo dizer que em Deus nós somos bem-vindos, bem recepcionados. Não há a maior recepção que nós possamos receber nessa vida não será aquele que Deus faz através de Jesus Cristo. Ele nos recebe em Jesus Cristo, com suas próprias mãos estendidas, recebe o filho perdido de volta na sua presença. E é justamente essa experiência afetiva que Ele espera de nós. E é isso que nós devemos enxergar em meio ao sofrimento. Ele está dizendo, volte. Volte para o Senhor. E tudo é para o propósito do Senhor. Né? Então, eu creio que essa consciência é muito importante diante das adversidades da vida.
Muito bom, pastor. Vou ler algumas participações aqui que estão chegando. A do Eugênio, lá de Maputo, em Moçambique. Valeu. Né? Ele está com a gente aqui acompanhando. Michele Gomes, a dona da mansão também. A Lídia, aqui de São Paulo, está acompanhando a gente. A Marília Lira fez uma pergunta, né? Orar sem cessar é orar o tempo todo? Como assim? O que é orar no Espírito? Antes do senhor responder essa pergunta, só mais algumas participações. O Demétrio de Santo André está por aqui também e falou um pouquinho da situação dele, né? Também de dificuldade que ele teve. A Vânia também está aqui, ela disse que aprende muito com os ensinamentos da rádio. A Salvina de Anicos, Goiás, também está aqui acompanhando a programação. Alguém com o DDD85, eu acho que é Fortaleza. É o Pedro. Pedro, seja bem-vindo. Ele disse que está chegando por aqui hoje, né? Seja bem-vindo à Rádio Transmundial. E ele disse que gostou muito do estudo sobre o Espírito Santo. Tem muita coisa aqui, tem muita gente falando. A Rai Luz fala: bom dia, Pastor David. O senhor é bênção. E ela perguntou se o senhor era irmão do pastor Abraão Apalanga, de Angola.
Não. Mas eu já ouvi sobre Abraão Apalanga. Já ouvi
Apalanga, ótimo. Então vou deixar a Marília a pergunta da Marília Lira aqui, né? Orar sem cessar é orar o tempo todo? O que é orar no Espírito? São duas perguntas, né?
Olha, sou muita gente acompanhando.
Muita, não deu para ler todas as participações porque o tempo está acabando.
Que bênção. Olha, a primeira coisa que temos que lembrar é que orar é um mandamento, especialmente nesse texto, né? O sentido do verbo aí está no imperativo. Devemos orar sempre, algo que deve acompanhar a nossa vida, a nossa existência. É isso que o Paulo está dizendo. Orem sempre. É a mesma coisa dizer, você precisa beber água todos os dias. É mais ou menos isso. A gente precisa desenvolver a vida de oração, né? Então, orar sem cessar expressa justamente essa ideia, esse sentido de uma ação contínua, que significa que deve fazer parte do nosso viver. É como respirar. Orar sem cessar, ele está dizendo, é como respirar. Ore sempre. Esteja em espírito de oração. É uma ação contínua. Não significa que você vai ficar com os olhos fechados o dia todo orando. Não significa isso.
Você está ali cozinhando, mas você está em espírito de oração, orando. Poxa, Deus, abençoe esse dia de hoje, abençoa fulano. Né,
exatamente. É uma, eu diria que é uma predisposição ao Senhor, de uma vida a Deus. Né? É um hábito. É por isso que eu digo o seguinte, o cristão que não ora, não está vivendo, está morrendo. Percebe? Justamente porque faz parte da nossa vida com Deus. Então Paulo vai dizer, vocês devem orar sempre, é um mandamento. O que significa que se nós não obedecemos esse mandamento, estamos pecando. Então não orar é pecado. Percebe? Então essa constância, essa vida contínua da oração, ela é essencial para os que são cristãos.
Verdade, pastor. É uma necessidade, né? É um alimento, né?
Sim,
tem que ser uma constância em nossa vida, né?
É uma constância.
É. Uma dúvida, pastor, talvez muitos tenham. Como pode a oração ser benéfica para o sofrimento humano, sendo que tantas vezes oramos e não vemos os nossos desejos atendidos? Tem pessoas que oram. Será que ela não está sabendo orar da forma correta, né? A Bíblia até fala, nós não sabemos como orar como convém, né? Mas o que pode ser?
Olha, nós temos vários equívocos como seres humanos. Eu também tenho vários equívocos como seres humanos. Nós somos, e geralmente quando nós perguntamos assim, dizemos, por que que eu preciso orar se Deus conhece as nossas orações? A ideia implícita que fica nisso é que a gente acha que a oração serve apenas para que Deus nos dê algumas respostas. Então, às vezes, quando a gente procura algum benefício da oração atrelada apenas a uma resposta do sofrimento, nós estamos achando que a oração nos foi dada só para isso. Muitas vezes. É por isso que questionamos por que que eu preciso orar? Ele já sabe as intenções do meu coração. Então, orar, eu diria que um dos grandes benefícios está no fato de que nós temos o grande encontro com Deus. E esse encontro só foi possível por causa da graça. A nossa comunicação com Deus havia sido rompida por causa da nossa condição de pecadores, já lá em Gênesis, em Adão. E Jesus se estabelece como a grande ponte que nos liga ao Pai, que nos dá acesso ao Pai. Então eu diria que o grande benefício, o primeiro deles, da oração, é o encontro com o Pai, com a paternidade divina. Por isso que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, ele está dizendo, digam, Pai Nosso que estás nos céus. Antes de você fazer pedido a Deus, você precisa identificá-lo como Pai. E quando você identifica-o como pai, você o chama de pai. É assim que as crianças fazem, né? Quando se identifica a paternidade, ela vai dizer pai. Percebe?
Há uma conexão, né?
Exatamente, é isso aí. Então, diria que o grande benefício, o primeiro dos benefícios da oração, é o filho que encontrou o pai. Eu vou inverter aqui a lógica. Na verdade, na lógica do evangelho, é o pai que foi à busca do filho, através de Jesus Cristo. Percebe? Então, este é o grande benefício. Os benefícios não estão meramente apenas em recebermos uma resposta daquilo que esperamos. Não. A maior resposta é a obra da redenção de Cristo na cruz. Portanto, nosso sofrimento agora é passageiro. Ele já resolveu o maior dos sofrimentos que nós teríamos na eternidade. Então, as feridas que temos agora são temporárias. Elas vão passar. Então, este é o grande privilégio, o grande benefício da oração. O encontro com o Pai, de novo, e nós podemos ter o seu abraço.
Muito bom, tremendo. Muito bom, tremendo. Tem a participação assim, do pessoal está chegando aqui, né? E é muito bom essa maravilha, né? De ter essa vida de oração, intimidade com Deus Pai. Vai muito além das petições que a gente tem, que são várias, sim, né? Sim. E aí tem várias participações aqui. Pastor Cleide acabou de mandar também. Ela, que palavra importante, adquirir o hábito de falar com Deus o tempo todo. Uhum. As formalidades da oração nem sempre são praticadas, mas conversar com Deus em meus pensamentos já são hábitos contínuos em qualquer situação. Até mesmo no preparo da refeição, né? Consulta a Deus como a forma correta. O Roberto César, ele mandou um texto aqui, uma frase, né, de Charles Spurgeon. Ele falou: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro nesse mundo do que orar por mim. Mandou mais um texto bíblico aqui e ele disse: magnífica entrevista, meu, tá chegando muita participação. O Edu Chaclian entrou num detalhe que eu acho interessante a gente falar também, pastor. Ele falou assim: certamente os desertos e montanhas, uhum, foram feitos para o tratamento de almas. E aí, o que é que o senhor tem a dizer nisso, em relação à oração, em relação às situações complexas da vida?
Eu diria que essa fala é muito importante, né? Eu acho que contribui assim, numa dimensão tão profunda. Justamente essa ideia está atrelada de que nós encontramos a cura em Deus. Só falar com Deus já ajuda a resolver a boa parte das nossas crises. Só falar com Deus. É a mesma coisa que acontece quando as pessoas nos orientam. Converse com alguém, se abre com alguém, percebe? Porque é bom falar com alguém, meio ao sofrimento. É bom você expor a sua alma, deixa-se vulnerável para Deus. Uhum. Justamente isso. E quando a gente faz isso com Deus, a nossa alma é curada. Quando a gente faz isso com Deus, a nossa alma ela é certamente transformada, porque nós temos alguém que de fato está conosco, alguém que caminha conosco, alguém que nos ama. Eu estava lendo ontem um texto do Nicholas Walterstorff, ele escreveu um lamento pela perda do seu filho, e ele vai dizer que às vezes a oração é justamente essa consciência, essa noção do amparo divino, onde a voz daquele que sofre, né? Às vezes nós fomos arrebatados pelo sofrimento e emudecemos, né? Ficamos sem a voz, vamos na oração, só choramos, as palavras não saem. Então a voz emudece diante do sofrimento, mas através da oração, essa voz ela ressoa numa experiência afetiva com Deus, do encontro com Deus. Aquele que ficou mudo, volte a falar, e a falar em primeiro lugar com o Pai. As adversidades da vida emudecem a nossa alma, nos deixam agoniados, entristecidos, ansiosos, às vezes com depressão. Mas quando a taça da angústia enche, se a gente for para Deus, a angústia é esvaziada. A taça da angústia vai ser esvaziada e vai ser cheia da presença do Senhor. Exatamente. Então, enquanto vamos nos enchendo da presença do Senhor, a taça da angústia vai esvaziando. É isso que acontece.
Na mesma proporção.
Na mesma proporção.
É tremendo. Olha, pastor, infelizmente nosso tempo é curto. A gente, se desse, a gente poderia prolongar aqui.
Conversaria até altas horas, né?
Eu ia até perguntar, porque até o próprio mestre orou, né? Jesus orou, né?
Exatamente.
É tremendo, né? Então, a oração realmente está aí, né? Só de Jesus ter orado, isso comprova o poder e a necessidade que nós
temos,
né, de orar.
Jesus orou e chorou.
É, bem lembrado.
E eu diria mais... As lágrimas da Marta e da Maria, através da morte do Lázaro, começaram nos olhos de Jesus. Ele já sabia de tudo e se compadeceu e foi lá.
Tremendo. E ele se angustiou também, não é, pastor?
Se angustiou também.
Verdade.
A Bíblia diz
porque
que
às vezes a gente acha porque a gente ele
é também chorou.
Cristão, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Ah. Não! Jesus, como o pastor falou, Jesus chorou. Ele se angustiou.
Ele chorou.
Também ele orou.
Se angustiou.
Então, se o próprio Deus passou pelo que passou e orou...
No final, na cruz, ele ainda orou, né? Pai,
pois
no final ele ainda fez oração.
Gente, a entrevista está muito boa, mas faltam 2 minutos.
Pastor, olha, só para fechar, gente, conta para a gente como é que a gente pode encontrar o seu livro, né? As redes
isso.
sociais. Como que o nosso ouvinte pode ter acesso ao seu livro e às suas redes sociais? Diz pra gente.
Olha, o meu livro, Orar à Luz das Palavras de Jesus, pode ser encontrado no site da W4 Editora. Se você entrar lá no Google e digitar W4 Editora, W4, Editora, vai aparecer o site, você pode adquirir por lá, ou você pode adquirir também no site da RTM. Só colocar lá Rádio Transmundial, você tem, vai ter acesso ao site e vai na loja, tá? Você vai encontrar o livro também. Se for mais fácil para você, pode mandar mensagem.
Isso.
Mensagem no WhatsApp aqui da rádio. E pedir por aqui diretamente, mais fácil, tá bom? Aí os irmãos vão encontrar o livro. Quem quer me encontrar nas redes sociais, eu uso mais o Instagram. Basta colocar @davidbango_. Tá? Vocês vão me encontrar ali também. E será um prazer continuarmos conversando sobre isso.
Muito bom, gente. Pastor, muito obrigada pela participação. E tem muita participação também dos ouvintes. Não dá tempo de ler, porque a gente já passou do horário. Mas, gente, quem perdeu a entrevista vai estar no site, tá bom? Então, vai, acessa o site. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer ouvir de novo, porque realmente foi muito boa, muito profunda, vai lá no site transmundial.org.br, na aba do programa Fique Por Dentro, e aí você vai encontrar. Vou passar a bola agora para o Héctor, que vai encerrar para a gente.
Perfeito. Entrevista com o pastor David Bango, coordenador editorial da RTM Editora, né, e autor do livro Como Orar à Luz das Palavras de Jesus. Pastor, obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Héctor. Obrigado, Poliana. E tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau.